passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, romancista e diplomata, ou diplomata, romancista e poeta. A ordem dos fatores não altera a pessoa de Raul de Tonet. Carioca, com domicílio em Brasília desde 1974. Em 1972, o autor publicou o livro de poesias Poética do Novo Bardo. Seguiram-se os romances O Menino e o Deserto, de 1982, e A Opressiva Inconstância da Felicidade, lançado em 1985. Com o livro Meu Canto Aberto, Raul de Tonet volta à poesia em 1993 e a partir daí lança alternadamente romance com O Meu Brasil Angolano, isso em 95, poesia com Rosas da Infância ou da Estrela, que é de 2005, romance novamente com A Invasão da Amazônia em 2007 e temos poesia novamente em 2012, né, com o livro que acaba de ser lançado, Urbe Extrema. O livro traz por subtítulo Versos Brasilienses e o selo da editora Sete Letras. Vamos então conversar com o poeta, romancista, diplomata, hoje embaixador, Raul de Tonet. Vou pedir primeiramente que nos fale dessa alternância de romance e poesia em sua trajetória de vida literária.
Bom, em primeiro lugar, Margarida, ouvintes da Rádio Senado, meu muito boa tarde. Para mim é uma especial alegria estar aqui, uma honra. Eu já estive aqui uma vez e sempre guardo gratificado esses momentos atenciosos que eu sempre tive aqui. É verdade, a minha família me considera um pouco lírico, excessivamente lírico. Então, a minha tendência é sempre ir da poesia ao romance, do romance à poesia. O próprio poeta da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, que é muito meu amigo, ele também tem um pouco essa vertente, tanto é que nós acabamos nos unindo um pouco em conhecimento da obra um do outro, porque tanto ele quanto eu, nós enveredamos nessas duas áreas tão distintas, de certa forma, mas que não deixam de ter, de ser a linguagem das palavras. E a linguagem da palavra está tanto no romance quanto na poesia. Eu comecei com poesia, eu escrevo poesia realmente desde que eu me entendo por gente. Eu estudei em colégios franceses quando eu era pequeno e os franceses dão muita atenção à literatura, muita atenção à poesia. Você desde criança tem que decorar os poetas para dizer em aula. E eu me lembro de que garotinho, mal tendo feito 10, 11 anos, tendo que recitar Diderot, tendo que recitar Apollinaire, Rimbaud e tantos outros, o Paul Verlaine, né? E isso cria uma afinidade muito grande com a poesia. Quase, se a gente vê os estudantes na França, a maioria é muito enveredada na direção da poesia, por uma questão de ter aprendido isso desde criança, né, nas escolas. Então eu escrevo poesia desde muito jovem mesmo. O romance eclodiu dentro de mim com o livro O Menino e o Deserto, que foi um rompante realmente. Então, desse primeiro livro, Poética do Novo Bardo, até este Urbe Extrema, ao todo foram 8 livros. Então, este daqui, se eu não me engano, eu não tinha calculado de cabeça aqui, deve ser o 9º livro. Comecei com verso, terminei com verso. 2 desses livros que você mencionou, Margarida, ainda não foram, estão prontos, mas não foram publicados.
Os de poesia?
Não, os que você mencionou. O livro de Praga, A Opressiva Inconstância da Felicidade, e o livro A Invasão da Amazônia, que é um livro de quase 1000 páginas, que está sendo avaliado e pelo meu amigo Vitor Alegria, da editora Tesauros, e pelo seu filho Tagore Alegria, que é uma editora excepcional aqui em Brasília, acostumada
é ficção,
a fazer. A Invasão da Amazônia é uma ficção que ocorre em 2050, e o A Opressiva Inconstância da Felicidade é um romance na Praga de antes da queda do Muro de Berlim. A minha obra é uma obra que não chega a ser excessivamente vasta. Para a minha idade, eu poderia ter escrito mais, mas como eu fui um diplomata também que me levei a sério como diplomata, Eu acho que se eu juntar todos os relatórios, trabalhos e teses e todos os telegramas que eu produzi, eu acho que eu chegaria a mais de 10 mil páginas escritas.
Sempre viveu escrevendo.
Então, eu sempre trabalhei na área política. Quando eu trabalhava em Roma, eu fui ministro conselheiro do presidente Itamar Franco, quando ele foi embaixador lá. Eu cuidava da área política e também fiz o relatório de gestão dele e fiz todos os telegramas. Contava com excelentes diplomatas para partilhar o trabalho, mas a produção de todos nós era muita, porque há embaixadas que realmente devem produzir muito, porque o volume das relações bilaterais é tão intenso que a gente não tem... Eu até às vezes me pergunto, puxa, eu acho que eu entrei na carreira errada, porque a minha mãe sempre me dizia, vai ser diplomata que aí você vai poder escrever e também ser, quer dizer, não vai ser uma carreira que vai te tomar completamente. Engano dela, hoje os interesses do Brasil são tão extraordinários, estão tão espraiados pelo mundo, que o diplomata, mesmo nos postos pequenos, nesse, sobretudo, é que tem menos tempo. Porque ele tem que fazer um pouco de tudo. Ele tem que ser administrativo, tem que ser oficial de chancelaria, tem que ser diplomata, tem que ser embaixador, tem que ter as obrigações do cerimonial, do protocolo e as obrigações políticas, dos contatos políticos com seus interlocutores. Um diplomata no exterior não pode se isolar dentro da sua embaixada, ele tem que descobrir, tem que sair para conversar, descobrir, garimpar, é um garimpo solitário para garimpar oportunidades para o Brasil.
Então não sobra muito tempo.
Porque, né? Não sobra muito tempo, e os outros países não querem que o Brasil encontre oportunidade, ninguém quer. A diplomacia é uma arte de punhos de renda, mas com a picareta escondida, com a foice escondida, porque a espada, a bainha, porque é uma esgrima constante. A gente tem que estar sempre atento.
Pois bem, Urbe Extrema, de Raul de Toné, abre-se com um poema que leva o mesmo título da capa, né? Vamos então ouvi-lo na voz do autor?
Ah, muito obrigado. É um... Eu só queria explicar rapidamente que eu voltei para Brasília há um ano e meio, depois de 10 anos fora do Brasil. Senti um clima na cidade, não somente na... Eu acho que em função da problemática política, mas muita gente falando muito em crise, mas é importante que quem mora aqui saiba que a crise está muito mais lá fora do que aqui. A crise é deles, não é mais tanto nossa assim. Então, quando a gente chega aqui, eu me senti um pouco, como brasiliense, eu disse, puxa, mas Brasília está apanhando muito, está apanhando de todos os lados, não merece. Brasília não é só um lugar onde tem roubalheira, essas coisas, não tem. Brasília é um lugar onde os pioneiros conseguiram erguer prédios, erguer as comunidades se formaram, as cidades satélites. Você vai para Taguatinga, hoje em dia tem até uma academia de letras em Taguatinga, E várias outras instituições, quer dizer, institucionalmente a cidade está formada, constituída, com gente séria, boas escolas, estudantes.
A católica, né?
Exatamente. Então, eu senti que Brasília precisava de um empurrão extremo, porque era uma cidade extrema, que cresceu de uma forma extrema mesmo, em pouco tempo. Brasília não tem história. A história de Brasília é feita por você, Margarida, que está aqui. Você vai ser estudada, possivelmente no futuro vão fazer teses, os estudantes vão fazer teses sobre você.
Os entrevistados da Rádio Senado, sempre.
Mas claro, porque não tem história. Não tem história. Os meus amigos jovens, hoje em dia, quer dizer, eu sou amigo de um grande construtor aqui, eu não quero saber das questões políticas deles, aí não me interessa. Mas eu sou amigo de juventude, do Paulo Otávio, que era um filho de dentista, de um filho de médico mineiro, que chegou aqui, era um estudante. Hoje em dia, conseguiu montar uma... Então, Brasília é isso, é Gilberto Salomão, é gente que conseguiu constituir em torno de uma sociedade, jornalistas que fizeram nome aqui, como Gilberto Amaral, tantas figuras queridas. E mesmo na UNB, né, nós temos o professor Santiago No, e nós temos tantos outros nomes, a professora Vera Eva Reisworth, que está agora fazendo o Museu da Educação. Enfim, Brasília é uma cidade que não para de crescer. Então, eu fiz essa poesia dela um pouco para vingá-la de todas essas críticas últimas. Então, se você me permitir, urbe extrema, extremamente bela, singela, extremamente aberta, na dela. Do Paranoá ao Varjão, da colina ao Minhocão, do Riacho Fundo ao Recanto das Emas, de Taguatinga ao final do poema. Brasília é uma ideia, um despertar, o descobrimento da glória, um caminhar, a realização de um sonho que mal começou, o futuro candango que me conquistou. Tantos pioneiros, tanta saudade na correnteza da promissão, tantos canteiros, diversidade na profecia da inovação. Brasília tem esquina, tem boteco, tem marola. Em Brasília o vento sopra sobre as velas da galera de outra era. Brasília é a identidade sem escravidão, é a história que paira num novo refrão, é a firmeza de um povo sem sinalização, que se assume e se quer sem apresentação. É a alvorada de toda a orgulhosa nação, é o desafio cantado em prosa e rifão, é enfim muito mais que um canto de geração, é um fato marcante do meu coração. É o mapa do imigrante, o caldeirão do alquimista, a bússola do viajante, a espátula do artista. É um paraíso restaurado, a céu aberto, é o portal do contemplado ao descoberto. Salvador expirou, o Rio dançou e São Paulo quer ser. Impossível prever quem comanda o poder. E não adianta chiar, se rebelar ou insurgir, pois foi neste planalto que fincou-se a raiz.
Muito bem. Importante poema aí sobre Brasília. Estamos conversando com o poeta Raul de Tonet. Voltamos já.